Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde.
Olá, ouvintes, aqui é a Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, iremos falar sobre o xamanismo e as práticas xamânicas. E para falar sobre esse assunto, teremos a terapeuta holística Lilian Shiva. Lilian, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por estar conosco. O que você tem a nos dizer sobre o xamanismo e as práticas xamânicas?
Olá, eu sou Lilian Shiva. E eu vou falar um pouquinho sobre xamanismo e as práticas xamânicas. Então, o que vem a ser esse xamanismo? Ele é um conjunto de práticas ancestrais que visa religar ao ritmo da Terra e do Universo. E através desse religamento com esse ritmo natural da vida, também ele acaba por religar com o sentido da própria existência. Para os povos antigos de muitas culturas, a sobrevivência dependia da compreensão dos ciclos naturais. Então, como não havia um sistema ainda matemático, né, de marcação do tempo, eles desenvolveram uma relação com as estações do ano, ritualizando, né, essas passagens de uma estação a outra, observando que tipos de flores, frutos e animais estavam presentes numa estação e não estavam na outra, observando as plantas que poderiam servir de instrumento de cura. E toda essa relação, além dos rituais, diversas práticas de cura que eram realizadas, tinham essa finalidade de buscar a sobrevivência mesmo do ser humano. E através disso eles também absorviam esse contato profundo com a existência.
Muito interessante essa relação, né, desses povos antigos com a natureza, com essa conexão com a natureza, né? E o que seria exatamente, como foi cunhado esse termo xamanismo?
O termo xamã veio de uma tribo da Sibéria. O termo xamanismo, ele é cunhado por antropólogos, né? E o termo xamã também foi desenhado, né, por antropólogos ao observar uma figura, né, que existe digamos assim, um xamã modelo original na Sibéria, de uma tribo, a tribo Tung. E era uma figura que ele tinha esse papel de curandeiro, né, da tribo. E para isso, o que ele realizava é o que se chama o contato com o mundo dos espíritos, né? Que nada mais é do que o contato com as forças que estão além do que é visível. Então, através de sonhos, através da observação das estrelas, da observação das estações, do conhecimento de ervas, essa figura produzia predições e curas para a sua tribo. Então, esse modelo foi pego pelos antropólogos e gerou esse nome genérico, que foi observado que em várias culturas existe essa figura, no mundo inteiro. E é uma figura, assim, pré-religiosa, né? Esse fenômeno e descrito vem de uma época pré-religiosa. Então, o xamanismo em si, ele não é considerado uma religião, porque, como eu já disse anteriormente, eram práticas de sobrevivência com a natureza, e a natureza era considerada sagrada. Então, para esses povos não havia essa separação ainda entre o que é sagrado e profano, e daí advieram, né, essas práticas de cura. Então, essa figura do xamã seria aquele indivíduo da tribo que teria essa capacidade visionária, né? Seriam os curandeiros e visionários da tribo, capazes de ajudar, né, a dar um rumo, né, a dar uma direção para aquela comunidade. Ainda existem muitas culturas que preservam essa figura. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem os pajés. Na América Latina tem diversos povos também, cada um tem um nome. Por exemplo, os taitas, que a gente tem no Peru, em outras partes ali da Amazônia, mas tem muitos, e em todas as culturas, como eu disse, tem xamanismo nepalense, tem xamanismo siberiano, tem xamanismo celta, tem xamanismo africano, e não é um só, né? São xamanismos nas diversas formas. E hoje, dessa necessidade de resgatar esse contato com a natureza, né? a gente tem várias práticas contemporâneas, né, que foram releituras, né, das práticas ancestrais e práticas desenhadas para quem vive na cidade e quer resgatar esse contato também, né, com a existência, com a natureza e tudo mais. Hoje em dia tem havido um grande interesse no resgate das práticas xamânicas, em sua diversidade, né? Sobretudo, contemporaneamente, existem muitas pessoas que viram em determinadas práticas xamânicas uma via de reconectar com a natureza e com o sagrado, para além de suas religiões, né? Porque o ser humano, ultimamente, ele se desconectou muito das forças naturais, porque a gente vive em cidades, muitos em apartamentos, não tem acesso, né, a uma área equilibrada, né, ecologicamente. Perdemos o conhecimento das plantas, perdemos o conhecimento de analisar as estações do ano, de entender o que cada estação significa e produz, né, no nosso psicológico, no nosso corpo físico. Nossos alimentos, a gente está comendo alimentos contaminados com agrotóxicos e vários tipos de toxinas, né, da indústria farmacêutica e química. Então está havendo assim um distanciamento, né, da natureza. E muitas pessoas têm buscado resgatar esse contato, porque já se sabe que isso faz bem, que isso cura, que há um ambiente ecologicamente equilibrado só traz benefícios ao ser humano. Então, muitas pessoas têm resgatado essas práticas ancestrais, as que são passíveis de aplicar no dia a dia, né? E daí surgiram diversas linhas xamânicas contemporâneas. Então, essas práticas xamânicas são uma tentativa do ser humano de preencher, né? De resgatar uma forma de existir que cubra esse vazio existencial gerado por uma sociedade que é consumista, que te diz que você é preciso você ter para ser, né? Isso tudo gera um vazio muito grande, porque isso não é verdade, né? Você deseja uma coisa, você obtém a coisa, mas logo em seguida você já deseja outra coisa, porque você a materialidade não é sozinha, né? Em si, ela não é capaz de nos preencher. Nós somos seres que convivemos aqui com diversos outros seres, né? Então, pelo xamanismo, a gente acredita que a gente tem que estar em equilíbrio. E desse equilíbrio com todos os seres e com quem nós realmente somos, né? Que vai muito além dessa personalidade que a gente conhece. Esse resgate desse conhecimento que a gente já tem, a gente só não se lembra, vem esse preenchimento, né? Do sentido, né? Da vida, e aí também de desenvolver isso em harmonia com todos os seres, né? Aí, dessas práticas contemporâneas, né, que são feitas, eu posso citar o xamanismo universal, né, que é o resgate mais ligado com essas forças da natureza mesmo, observação das estações, e tem o xamanismo, o neo-xamanismo, que aí nisso são diversas linhas também. Então, por exemplo, tem um pessoal que resgata o xamanismo ancestral já ligado no hinduísmo com práticas contemporâneas e gera uma linha. Aí tem um pessoal que já pega mais a linguagem como orixás, mas não no sentido religioso, mas no sentido das práticas que religam com os orixás. Seria um sentido religioso também, né? Mas é que a religião ela já deriva para outro campo. Eu acho que é posterior, né, a essas práticas. E então você tem diversas linhas xamânicas, né, que resgatam dos seus diversas origens e adaptam para a realidade contemporânea, que é chamado neo-xamanismo. O xamanismo universal, ele é chamado assim porque ele não se identifica de misturar uma prática X com Y para dar o Z, né? Que geralmente acontece no neo-xamanismo. É uma coisa mais assim de estudo, né? Da natureza mesmo. E envolve todos os povos, todas as culturas. Não tem uma específica. E também tem o conhecimento tradicional, que ainda é preservado por diversos povos, né? Então tem muita gente que vai aprender diretamente com os povos originários. E tem muitos deles que ensinam, né? Até um certo limite que a gente consegue, né? Porque é diferente aprender quem nasce na floresta, quem não nasce. É muito diferente onde você consegue chegar, né? Mas existem muitos professores, né, que ensinam, eu mesmo. Gosto muito de aprender na linha tradicional e tenho um professor que eu vou aprender no Peru. Mas atualmente eu trabalho dentro do que eu posso, né? Que é da perspectiva universal, porque essa perspectiva tradicional exige um aprofundamento muito grande dentro de uma cultura específica, né? Então é um aprendizado da vida inteira, quase, né?
Muito interessante, Lilian, essa questão do xamanismo, né? Do contato com a natureza que foi sendo perdido, né? E quando que começou esse teu interesse, essa tua busca pelos estudos do xamanismo? Como é que foi?
No meu caso específico, eu iniciei o meu estudo em xamanismo nem utilizando essa palavra, né? Eu tive morando um tempo no Acre e tive a oportunidade lá de conviver com algumas aldeias, Runicuin, dos Kaxinawá, dos Yawanawá, e me encantou muito, porque aí eu aprendi a respeitar realmente a cultura alheia, porque é um universo assim, é como se fosse nascer de novo. Você praticamente tudo é ressignificado, né? E através do contato com as práticas, que lá se utiliza muito a bebida ayahuasca, eu pude perceber quanto conhecimento se tem, né, sobre o universo, e achei muito interessante as formas de cura, de comunicação com os animais, com a floresta, com as plantas. Então, o meu interesse foi despertado, né, nesse sentido. E daí eu comecei a buscar estudos. Então, eu já estive tanto em grupos neo-xamânicos, também já estive com o grupo do xamanismo universal, que é a linha que hoje eu me identifico mais, né? Mas eu ainda sigo buscando o conhecimento dos povos, dos nossos povos indígenas, né? Então, eu estou para aprender com um taita peruano sobre o xamanismo nativo mesmo, né, do Shipibo Conibo, mas a minha prática que eu faço hoje é baseada num somatório entre o xamanismo universal, o que eu aprendi com as plantas de poder, e também o que eu aprendi de outras linhas, como, por exemplo, da teoria junguiana e da psicologia neo-humanista, que eu estive estudando na Argentina também.
Muito bom. E como é a aplicação dessa terapia no teu consultório, com as pessoas? Como é que você trabalha com a terapia do xamanismo?
Eu trabalho, então, com terapia xamânica. E a minha terapia xamânica, como eu já disse, ela possui diversas origens, né? Onde eu aprendi. E eu faço diversas coisas. Uma delas é, por exemplo, alinhamento e limpeza energética, utilizando ervas, banhos, escaldapés. Outra linha, que é a que eu mais atuo, é com uma terapia chamada resgate de alma. No caso dessa terapia de resgate de alma, também ela deriva, né, de um conhecimento ancestral, que acredita que durante a infância, durante o nosso desenvolvimento psicológico, se a gente sofrer algum trauma muito forte, a gente pode não se lembrar do que houve, mas aquilo causa como uma ruptura psíquica, né? E isso pode ser tratado, não excluindo nenhuma terapia convencional, né? Porque essas terapias são terapias complementares, não substitui médico, nem psicólogo, nem nada. Mas essa terapia, ela pode auxiliar como complementar desse tratamento, desses distúrbios produzidos por esses traumas que a gente pode ter sofrido, né, na infância, na adolescência, ou mesmo até numa época intrauterina, né, acredita-se. Então, através desse conhecimento ancestral, que não é só, né, de um povo, tem vários povos que trabalham com esse conceito de resgate de alma, acredita-se que essa emoção forte, né, que foi sofrida de forma inconsciente, fica lá. Nossa personalidade é construída por cima disso aí, né? E é como se aquela pessoa que produziu esse trauma na gente tivesse roubado um pedaço de nossa alma, né? Então eles trabalham com diversos tipos de técnicas para chegar nesse local do subconsciente e destravar, desfazer essa, libertar, né, essa parte da alma que ficou aprisionada. Eu traduzo isso como nós energéticos, né? E é para isso que é feito, porque aí você volta. Porque isso pode gerar muitas consequências. A pessoa pode ficar sentindo que está faltando alguma coisa, desconectada com a própria personalidade, sentindo medos, fobias. Então, tem diversas consequências, né, do que eles chamavam de perda de alma, né? Eu trabalho nesse sentido, né, de entrar através de um mix de técnicas, tentar entrar nesses espaços e produzir um fluxo, trazer novamente esse fluxo energético, né, trazendo bem-estar para a pessoa. Além desse trabalho com resgate de alma, eu trabalho também com a parte de música, né, música xamânica. Tô no início gravando um CD de música xamânica e trabalhar com todas essas questões através da cura pelo som, né, também, que eu gosto muito dessa área, estudo bastante. E trabalho também com rituais xamânicos e cursos, né. Só que agora com a pandemia, eu estou fazendo atendimentos terapêuticos online e estou remontando, né, refazendo o curso para que ele seja virtual. Então, está em processo de confecção. Os atendimentos, sim, eu estou fazendo virtualmente. Então, depois eu vou deixar meus contatos aí para quem tiver interesse. O curso, quando eu tiver também, aí pronto, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. E aí, quem tiver interesse, me acompanha lá, para ficar sabendo um pouquinho mais. E para fazer esse resgate de alma, eu utilizo uma técnica que eu desenvolvi misturando outras técnicas. Então, eu misturo a técnica da condução de um leve transe com o toque de tambor, que é uma técnica bastante estudada, utilizada pelos indígenas norte-americanos, e que também foi estudada por um antropólogo, Michael Harner, que criou uma linha também de tratamento com isso. Então, eu tenho essa via que eu mesclo com o que eu conheci, né, de psicologia neo-humanista, que é a sondagem das imagens mentais. Então, através de processos catárticos, realizando imagens guiadas, eu vou sondando o que a pessoa tem na sua paisagem interior, né? E utilizando esses dois processos e aliado também com outros conhecimentos xamânicos, com ervas, às vezes aromaterapia, ou às vezes a musicoterapia, eu vou buscando, né, esse relaxamento e esse transe sem necessidade de se utilizar uma substância de alteração do nível mental. Através desse próprio processo de condução, eu vou conseguindo um relaxamento maior que permite a pessoa entrar em contato com essas áreas subconscientes, e ali, através de imagens, vão aparecendo, né, as situações que precisam ser resolvidas, e através disso aí a gente vai tratando.
Muito bom, Lilian, tudo isso que você explicou, como são as tuas técnicas, esse trabalho também com a música, com os tambores, isso é muito profundo, né, quando a gente lembra dessa nossa ancestralidade. Então, eu queria, já finalizando aqui essa entrevista, queria pedir a você que fizesse uma prática conosco, dando uma demonstração pequena de um pouco do teu trabalho, né, e que também você deixasse o teu recado, né, para as pessoas, por favor.
E agora estamos chegando ao final. Gostaria de agradecer a todos que me ouviram e também de pedir que todos, por um minuto, se conectem profundamente com um sentimento de gratidão. Gratidão só por existir, porque já é um milagre, né? Por todos os seres, por todos os nossos antepassados, pela água, pela terra, pelo fogo, pelo ar, pela possibilidade de pensar, pela possibilidade de agir, pela possibilidade de refletir e escolher o nosso caminho. Então vamos nos conectar com a gratidão e expandir essa gratidão para nossa Mãe Terra, que nos acolhe, com todos os nossos irmãos, irmãos pedra, irmãos animais, plantas. Vamos ser profundamente gratos por termos ar para respirar, por termos alimento.
enviando amor e harmonia para a Mãe Terra que nos acolhe, para todos os seres que aqui habitam, pois todos têm o mesmo direito de existência e merecem a nossa gratidão e respeito. E que cada dia todos nós possamos aprender a conviver em paz, uns com os outros, com as outras criaturas. Que o ser humano um dia possa encontrar um equilíbrio com o todo que é esta terra viva, este universo vivo que habitamos.
Excelente essa prática, Lilian. Muito obrigada por compartilhar conosco. Deixe, por favor, seus contatos aí, caso as pessoas queiram ver um pouco mais do teu trabalho, no Facebook, Instagram. Deixa para nós aí o teu contato para maiores esclarecimentos.
Ah, e se alguém quiser entrar em contato para conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem uma página no Facebook que se chama Flecha, Xamanismo e Terapias Holísticas, e também uma página no Instagram que se chama Flecha Xamanismo. Também eu tenho um contato por WhatsApp, que é 359-8847-0007. Agradeço novamente a todos, ao pessoal da rádio pela oportunidade e até breve.
Beleza, então é isso. Muito obrigada, Lilian, por tudo que explicou para nós, por essa terapia xamânica tão bacana e profunda. Muito obrigada por ter compartilhado conosco um pouco dos seus conhecimentos. E muito obrigada a todos por estarem conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na voz da comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima.
Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.